Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que é um desenvolvimento da Sociedade de Psicanálise Integral. Por que que é um desenvolvimento? Porque quando Kepp fundou a sua sociedade em 1970 e colocou o nome de Psicanálise Integral, naquela época ele tinha um método já bem keppiano de atender seus clientes, porém ele se atinha mais à área científica da psicanálise, as teorias e principalmente o método freudiano e de Melanie Klein e de Wilfred Bion. E posteriormente, Kepp foi integrando, foi abrindo, foi desenvolvendo esse campo de estudo da psique e foi integrando os conhecimentos da filosofia e da teologia, o que deu um resultado incrível, porque só assim é que ele pôde dar respostas mais completas, integrais e verdadeiras sobre os problemas da humanidade. Então, se um campo ele é separado do outro, não só ele é restrito, mas ele muitas vezes é errado. Não só ele é incompleto, mas ele está invertido por não considerar a verdade existente nos outros campos. Então, uma ciência que a gente pode dizer ser autenticamente, genuinamente transdisciplinar é a ciência de Kepp. A trilogia analítica, ela transita em todos os campos de conhecimento, sem nenhum problema, porque o que é verdadeiro num campo é verdadeiro também no outro campo. Eles não se contrapõem, eles se complementam. Assim como Kepp diz, né, sobre a Trindade Divina, que são três pessoas interdependentes, quer dizer, são inseparáveis, mas de outro lado, eles têm atuação independente. Então é muito bonito, porque a trilogia analítica nos permite conhecer melhor a pessoa de Deus, ou as três pessoas de Deus, a unidade na Trindade. Incrível isso, né? Bom, então nós aqui da nossa sociedade agora estamos expandindo as nossas áreas de atuação e entrando na área de ensino superior. Já temos aqui cursos de pós-graduação há um bom tempo, de gestão de conflitos, etc. Mas agora temos cursos de graduação também. Estamos com cursos presenciais lá na cidade de Cambuquira, ideal para ser um cantinho para se estudar. É um ambiente muito agradável. E também estamos em processo de aprovação de uma faculdade EAD. Nossos cursos também vão ser dados à distância, de graduação e de pós-graduação. O nosso site é www.kepp.com. Kepp Pacheco, tudo junto, Kepp Pacheco, edu.br. Doutor Kepp, hoje o senhor gostaria de falar o que para os nossos ouvintes?
Eu vi uma notícia assim interessante, né? Que alguns políticos eles acham que devia, nessa nova orientação que está havendo atual no Brasil, da liberdade para uso de armas. Um estudo científico mesmo, feito nos Estados Unidos, mostra o seguinte: enquanto eles não proibirem que toda a população tenha armas livremente, né, que cada residência lá é raro, alguma residência não ter assim armas estocadas e elementos para atacar o próximo. Se eles não proibirem a existência de arma na mão de cada pessoa, porque a própria arma em si, eles gostam de falar em coisas éticas, né? Coisas assim, de acordo com a religiosidade, de acordo com a ética. Então, se a pessoa usa uma arma de fogo, principalmente, para matar o próximo, ele está fora da ética. pode dizer até que ele tem uma vida imoral. Então, vamos dizer que o americano tem uma vida assim, em geral, imoral, porque lá, arma de fogo, você pode ir em qualquer loja lá, quando mora lá, né? E comprar a arma que quiser. E sem restrição quase nenhuma. Agora, a gente está vendo, né, que essas crianças, adolescentes, né, às vezes, elas usam as armas de fogo dos adultos ou das casas que eles vivem, né, para matar até os coleguinhas das escolas. Então, imagina, se der liberdade para uso de arma de fogo aqui no Brasil, né? O que os bandidos, né? Os assassinos, as pessoas de maus bofes, né? Como fala, estão querendo. Então, se é para reduzir a população, então deixa, né, todo mundo ter arma. Porque aí, em pouco tempo, 30% vai morrer assim, assassinado, né? Então, é uma ideia totalmente antiética, né? Uma pessoa que tem religiosidade, espiritualidade, não pode ter arma de fogo. Se ele tem briga com o vizinho, briga com parentes, briga na rua, se ele tem arma de fogo, ele atira, né, e mata. Mas se ele não tem, ele tem que resolver no soco, né? Na briga, né? Na briga manual. Então, aí o outro, correndo, pelo, né, menos, sai vivo.
Ou então sai correndo, né, Dr. Kep? Porque se vê um bandido que aponta uma arma, não tem outra solução, não se sair correndo.
Então, isso é uma recomendação a gente, como cientista, faz, né? Agora, uma outra coisa muito importante, e essa é a favor, né, do governo atual, Bolsonaro, porque ele pegou o país aqui na bancarrota, hein? Não só no tempo do PT, mas a mania que, em geral, os políticos têm, né? Que, em geral, os poderosos têm, se não tem dinheiro, né? Se o Brasil não produz dinheiro através do trabalho, através da indústria, da agricultura, do comércio, né? Então, se o Brasil não produz dinheiro, vamos emprestar do exterior. Aí cai naquela história dos bancos mundiais, né? Eles, assim, cobiçam, né, a riqueza de países do chamado terceiro mundo. E o Brasil, que tem as maiores riquezas minerais, de vegetais do mundo, né? É claro, de alimentação. Então, é uma presa fácil, porque eles emprestam uma quantidade de dinheiro tão alta que jamais o Brasil poderá pagar, inclusive com juros escorçantes. Então, é uma técnica, né? Eles falam para um poderoso aí qualquer, olha, manda o pessoal emprestar dinheiro, nós te damos uma partezinha de lado, assim, nos bancos, etc. Então, fazer empréstimo no exterior é vender o Brasil, né? Vai vendendo terras, vai vendendo minas, vai comprando tudo a preço vil, né? Pagando pouquinho e vendendo alto para outros países, inclusive para o próprio Brasil. Agora, essa crise que agora está aparecendo, é importante o pessoal perceber que não é porque o Brasil está pior agora. Essa crise agora aparece porque o pessoal tem mais consciência. Então, crise. O Brasil é o país da crise. E os países assim, mais assim, que não tem como pagar as dívidas, também vivem em crise, que dependem dos outros, né? Então, de maneira que a crise que estão vendo agora, né? Crise nesse sentido, no outro, é um progresso. Porque é o seguinte, mesmo os países assim mais adiantados, que enquanto não vê que tem crise neste ou naquele ponto, por exemplo, o americano usando liberdade para armas de fogo, isso provoca uma crise lá. É, imagina as escolas, as crianças sendo mortas por um louquinho lá que pega a arma do pai ou ele próprio dá um jeito de ter. Então, é um defeito enorme. E também, né, o fato de viver de não do dinheiro do trabalho, mas de especulação, né? De viver dos valores, assim, vamos dizer, das organizações que cobram juros, né? Das bolsas de valores. Então, o indivíduo que vive de juros é totalmente imoral. Então, veja, a humanidade é imoral nesse sentido, principalmente. E não porque questão sexual. Questão sexual é até secundária. Então, vendo a questão do assédio, né? Interessante isso. Quem faz realmente assédio é o homem ou a mulher? Se a mulher sai quase nua, mostrando as pernas, mostrando o corpo, então o assédio é a mulher que faz. Por esse motivo é que as firmas em geral, né, empresas, não querem que a mulher trabalhe porque elas fazem esse tipo de provocação, né? E é claro, né, que distrai a atenção dos homens. E delas também, né? Se elas só querem ser sexy, né? Como, infelizmente, a psicanálise ensinou, ela vai se colocar fora do ambiente de trabalho. Depois, olha, interessante isso. Publicam, né? As feminicídio, né? O ataque às mulheres, né? Que muitos homens falam. É interessante, mas a mídia, né? E nisso o Bolsonaro tem razão. A mídia, em parte, é muito mentirosa, né? Por quê? Porque aí põe a culpa no homem. Agora imagina, se a mulher tem esse preconceito e a mulher acha que todo problema está no homem, porque é o homem que tem que trabalhar principalmente e sustentar a família até hoje, né? Então, é claro que aparece mais problema no homem, porque ele tem que trabalhar. Toda pessoa que trabalha mostra problemas também. Então, é um outro problema. Eu até tenho falado para a Cláudia, para as outras pessoas que me acompanham, que é urgente, é necessário mostrar que a mulher é tão patológica como o homem, e se ela não percebe como ela é patológica, ela vai fazer muito mais desordem na sociedade do que o homem. Imagina botando a culpa no marido, botando a culpa nos pais, no pai principalmente, até nos filhos, né? Isso é uma coisa, um desastre para a sociedade. Então, outra coisa também, a queixa das minorias, né? as minorias sociais não podem subir, não tem isso, não tem aquilo, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Porque para a pessoa subir na vida, para ser alguma coisa, a pessoa tem que ver as misérias, né, que impedem isso. Todos podem ter o suficiente para viver bem. Se a pessoa não tem, claro que tem exceção, né? Claro. Mas se a pessoa não tem o suficiente, é porque ela não dá o sangue para ter.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Eu sou o Frederic Esteve. Eu vim da França para estudar na FATRI.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco chegou ao sul de Minas com cursos de graduação inovadores em gestão ambiental, teologia e artes visuais. Inscrições abertas para o vestibular 2019.
Vai sair de Cambuquira a mais adiantada faculdade para o mundo todo.
Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Nova faculdade para um novo mundo. Para mais informações, fatri.edu.br.
Vocês querem falar alguma coisa?
Em relação a isso que o senhor falou das mulheres, né? Aconteceu uma coisa muito interessante ontem. Eu estava distribuindo o jornal Stop, né? Tem um artigo do senhor sobre na capa, né? E tem um artigo da doutora Cláudia que fala das mulheres, né? Assédio feminino, uma indústria florescente, é o título, né? Então eu passei e estava lá o William, um amigo nosso, né? Jovem, estava todo animado, entregando o jornal na frente de uma empresa onde estavam entrando muitas mulheres. E aí ele veio assustado para mim, né? Falou assim: Ortiz, já desceram 3 mulheres do prédio e vieram brigar comigo aqui. Devolveram o jornal e falaram: quem você pensa que é para vir falar mal das mulheres num prédio que só tem mulheres? Então,
sabe o que acontece se a mulher fala tanto mal do homem? Esse número de homossexuais tem a sociedade, é claro, né? O menino não vai querer ser homem. Então, vai querer ser uma mulherzinha aí.
Eu acho que uma mulher precisa falar um pouquinho, né? Senão quem nos ouve vai me dizer assim: nossa, que bando de machistas nesse programa. Então, vou falar um pouquinho. A questão que o Dr. Kep levanta, e levanta muito bem, é o fato da mulher ter uma aura, uma conotação de guerreira, lutadora, sacrificada, sem problemas, assediada. Como é? Battered woman. Como é que é isso aí? Mulher que apanha, só apanha. E elas são santinhas e vítimas. Então, isso, essa ideia que a mulher desenvolveu e que foi 100% suportado, apoiado pela sociedade e por muitos, pela maioria dos homens, porque todo homem tem uma mãe e ele vê o mundo através dos olhos da mãe. Então, essa visão da mulher como vítima, isso precisa parar. Por quê? Não por causa dos homens somente, por causa dos filhos principalmente e por causa das mulheres em primeiro lugar. Porque a ideia de ser vítima é um pensamento completamente mutilante. Toda pessoa, seja homem ou mulher, que se sente vítima, ele já parte do princípio que ele não é causa nenhuma, não é ele que causa os problemas dele, que são os outros. Então, tem que mudar o marido, tem que mudar o pai, tem que mudar esse, tem que mudar aquele. E isso ela não vai conseguir fazer jamais. Se ela não perceber que o sofrimento dela vem fundamentalmente por um problema interno dela, com ela mesma e com a vida, a maneira que ela encara a vida e encara a si mesma, se ela não começar a perceber isso, ou a humanidade toda, elas vão ser contribuintes, assim, fortes contribuintes para a decadência do mundo. Por quê? Porque a mulher, não tratando dos próprios problemas, ela não se eleva, ela não se liberta, ela própria não percebe que quem rejeita ela é ela mesma. Quem não quer ser mulher é ela mesma, principalmente ela, que ela se sente numa postura, numa posição complexada de inferioridade, a sociedade toda pisando nela, porque ela não quer ver a conduta que ela tem com a vida dela. Então, a gente vê muitas mulheres hoje em dia, ainda bem, começando a acordar para isso. Entretanto, eu trabalho já há muitos anos como psicanalista e eu posso dizer o seguinte, quase a totalidade das mulheres que vêm procurar análise, elas vêm por problemas de relacionamento, geralmente com o marido, com o namorado. Então, o assunto delas é esse, é a prioridade. A mulher depende em número e grau, 100% de um relacionamento com o homem. Isso é altamente humilhante, essa postura que a mulher tem diante da vida. Então, se ela espera toda a felicidade através de um homem ou de um relacionamento, e agora através de outra mulher, enfim, seja de quem for, ela já vai partir do princípio que ela está condenada, porque nunca um outro ser humano vai dar para ela o que ela precisa, o que ela pode adquirir quando ela desenvolve o próprio ser dela, o ato puro, as virtudes, o bem, quando ela se realiza no mundo. E essa realização passa pela consciência da patologia e dos problemas. O homem, quando procura análise, ele fala também das mulheres ou dos filhos, mas ele se coloca diante do mundo como um homem, um ser que está diante de desafios enormes que a sociedade coloca. Então, quando a mulher inveja a posição do homem, ela sempre inveja um vício que o homem, que ela acha que o homem tem e que ela não pode ter. Por que não pode ter? A maioria das mulheres já tem. Inclusive, isso que o Dr. Kepp falou sobre as mulheres que assediam hoje em dia, sim, muitas mulheres assediam. E aquelas que têm maridos e namorados sabem muito bem das outras que assediam seus maridos e namorados. Tenho absoluta certeza, porque isso é assunto corrente entre as mulheres. Nenhuma mulher confia em outra mulher, porque ela sabe que as outras estão prontas para roubar o seu namorado ou seu marido. Isso é conversa corrente. Então, por quê? Quando a gente toca nesse assunto, elas se levantam todas, oh, como isso? Mas é verdade, só que a mulher é a santinha, ela faz tudo por baixo do pano, então ela se finge, né, de inocente, aí ela se prepara, se produz para exercer essa atração nos instintos masculinos. O homem é instintivo, mais do que a mulher. O impulso sexual do homem é muito mais ativo do que o da mulher. E a mulher gostaria e tem essa prerrogativa de seguir esse, vamos dizer, essa atitude instintiva. Mas o que está dando? 40 milhões de abortos por ano? A mulher está mais feliz com isso? Então eu acho, ixi, estamos já no fim do programa. Isso é um assunto que me empolga muito. Eu sou uma feminista no sentido verdadeiro do termo. Eu quero sim tirar a mulher dessa situação muito ruim que ela se encontra, alienada e patológica. Então eu vou lutar sim para elevar a mulherada toda. Vocês que me escutam, que prestem atenção e leiam os livros da trilogia que falam sobre esse assunto. www.ikp.org.br ikp.org.br